Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 17º episódio dos nossos Encontros Ambientais, esse projeto que nós começamos a partir da quarentena, né, desse isolamento social todo que nos pegou desprevenido. E desde então iniciamos essa ideia de trazer um pesquisador, um professor, né, algum profissional de destaque na área ambiental. Eu tenho recebido um retorno muito bacana de todos que têm acompanhado esses últimos encontros. Agradeço muito a vocês que estão aqui me assistindo. Hoje a gente tem um convidado super especial, foi meu professor na época da faculdade, um carinho super especial com o professor Paulo Takeo Sano, estará com a gente para bater um papo de 1 hora aqui sobre o uso, né, de espécies do cerrado para geração de renda, né, com relação às comunidades no Brasil Central. Um conteúdo que eu tenho particularmente, né, um interesse muito grande, que quem acompanha aqui o canal sabe, né, dos vídeos que nós fazemos regularmente sobre o mote dos negócios da biodiversidade. Tem até uma hashtag, né, negócios da biodiversidade. E hoje esse é o tema central do nosso bate-papo, né? Como a biodiversidade pode gerar renda para populações tradicionais, né? Então, e a gente fala muito sobre, né, a importância dos ambientes florestais, né? Produção de produtos não madeireiros, produtos madeireiros, e pouco se fala sobre os cerrados e menos ainda sobre os campos rupestres, né? E o nosso convidado hoje é um convidado que trabalha, né, tem uma ampla atuação, né, é taxonomista de uma família chamada Eriocaulácea, né? Para quem não conhece, Eriocaulácea é a família das sempre-vivas, um grupinho super bacana de plantas, muitas delas endêmicas dos campos e cerrados rupestres, né? Então, sem dúvida alguma, uma joia da nossa biodiversidade. A verdade é essa, né? As sempre-vivas, elas são verdadeiros tesouros da biodiversidade brasileira, e sem dúvida alguma é um prazer enorme contar com a presença do professor Paulo Sano aqui. Já deixo aqui o convite para vocês se inscreverem no canal, para quem ainda não conhece, né, os Encontros Ambientais. Nós estamos ao vivo no YouTube, no nosso canal Brasil Bioma, e também na nossa fanpage no Facebook. Vão deixando um joinha aí, vão compartilhando o vídeo, porque assim nós conseguimos levar esse conteúdo de destaque e de relevância para mais pessoas que se interessam por meio ambiente, né? Isso é muito importante. Fico muito grato se vocês puderem se inscreverem no canal e acompanharem toda semana, todas as quintas, às 20 horas, horário de Brasília, esse bate-papo, né, que tem sido muito legal, verdadeiras aulas, né, num bate-papo informal, para ajudar vocês que estão na área ambiental, estudantes, recém-formados, ou pessoas que se interessam por meio ambiente, né? A verdade é essa, tá bom? Então, hoje, o nosso grande tema são os negócios da biodiversidade, né? E por que não, né, a gente conversar com um tema aqui com um profissional que tem uma atuação de super destaque na área. Vou convidar aqui, vou compartilhar minha tela com o meu grande amigo, professor Paulo Takeo Sano. Tudo bem, professor?
Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Rodrigo, boa noite a todo mundo, a todas e todos aí. Muito obrigado aí pela presença e pela conversa.
Ah, que é isso, eu que agradeço. Eu lembro do senhor no primeiro semestre, professor. Eu lembro da disciplina Fauna, Flora e Ambiente. Não tinha essa, não sei se ainda tem
Sim,
essa disciplina na
estou
grade.
nela ainda, continuo.
Cara, olha que legal! E a gente foi para a Ilha do Cardoso, foi primeiro semestre, aquele oba-oba, né? A primeira situação que eu lembro do senhor, eu falei, puxa, que legal! E naquela época eu já estava meio inclinado com botânica. E foi, puxa, uma disciplina de introdução, né? Para a gente
Sim,
entender o
sim.
meio ambiente. Foi super legal com a professora Vânia. Foram tempos muito bacanas que eu vivi na USP, e sem dúvida alguma o senhor faz parte disso, né?
Que legal.
Professor, como que surgiu esse interesse, né, de aliar botânica com questões socioambientais? Porque a sua atuação tem muito a ver com essa preocupação, com essa interligação, né?
Então, Rodrigo, na verdade, acho que é decorrência até do meu trabalho na botânica, né? Como você disse, eu trabalho com uma família que tem interesse comercial, que são as sempre-vivas, é uma família que é explorada comercialmente, ela é extraída diretamente do campo, né? Não existe cultivo, existem agora algumas iniciativas de cultivo ainda começando, mas tem essa questão do extrativismo que trouxe uma questão de conservação, né? E aí eu comecei a perceber que a forma como a gente discute conservação no Brasil, a gente, digo nós, biólogos, ainda é muito unilateral, né? A gente sempre está pensando muito, ou ainda era, pelo menos. Felizmente, existem muito as pessoas, os biólogos, os nossos colegas têm mudado um pouco essa visão, mas ainda era muito centrada numa perspectiva exclusivamente assim, biológica, da perspectiva, né, planta, bicho, e assim, e totalmente dissociada das comunidades e das pessoas que estão associadas a esse universo de planta, bicho, né, e ambiente. Então, a gente sempre trabalhava muito conservação numa perspectiva de isolamento. Vamos fechar uma área, conservação e unidades de conservação, né?
A gente fala de fechar uma área numa redoma, né? Falar, essa é
Isso.
uma unidade de conservação, não toca mais, porque assim a gente vai conservar, né? Esse modelo
Isso.
meio arcaico, inclusive, né, professor?
As unidades de conservação, elas são extremamente importantes para a conservação do nosso país, né? Elas têm uma importância, assim, absurda. Só que, pensando realisticamente, a gente não tem condições de transformar o país todo numa unidade de conservação, né? Então, elas têm um alcance que ela é importante, mas ele é reduzido dentro da sua área. E se a gente for pensar em termos de conservação, a gente tem que pensar em conservação também na matriz produtiva, né? Não só em áreas que são exclusivamente para conservação. E aí a gente tem que ter pessoas como nossos aliados, e os nossos melhores aliados, na verdade, nem nós que somos aliados deles, né? A gente está invertendo esse papel. São as pessoas que vivem e que, de alguma forma, retiram desse ambiente o seu sustento, o seu modo de vida, sua história, sua cultura, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Na verdade, quando eu me deparei com essa realidade da riqueza socioambiental, cultural, histórica ligada à questão das plantas, por exemplo, com as quais eu trabalhava, eu percebi que talvez a gente estivesse abordando só um lado da questão e às vezes as nossas decisões elas acabam até de alguma forma prejudicando essas populações, ainda que não, né, sem querer, mas a gente acaba tomando decisões que vou dar um exemplo assim, bem claro, né? Se você coloca uma espécie na lista de espécies ameaçadas de extinção, na lista vermelha, e elas têm que ser colocadas, se a indicação é essa, mas a decorrência disso é que a gente vai criminalizar uma série de atividades, né? As pessoas que vivem, por exemplo, do extrativismo, se é uma planta que tem algum tipo de extrativismo, de uma hora para outra elas se tornam criminosas, né, perante a
Perfeito.
lei. E aí, quando a gente está pensando só dessa perspectiva exclusivamente biológica, a gente esquece essa dimensão, e ela é a dimensão principal, na verdade, porque quando a gente fala em conservação, afinal de contas, a gente está conservando para quem, né? A gente sempre está falando, sei lá, a gente biólogo, a gente pensa na conservação sempre a longo prazo e numa perspectiva de futuro, que acho que essa é a nossa grande dificuldade quando fala de conservação, né? As
Claro.
pessoas, a sociedade, de uma forma geral, ela vive muito para o momento presente. Então, o cara que devasta, o cara que detona, que desmata, ele está pensando no seu conforto e no seu benefício imediato, né? E o nosso discurso como biólogo é que existe um conforto e um benefício que ele é a longo prazo e ele é no futuro, que precisa ser pensado também. Então, é um embate de perspectiva de tempos, né?
Com certeza.
Só que quando a gente conserva para as pessoas daquele local, a gente está conservando para o presente também, né? A gente não está conservando só numa perspectiva de futuro, porque essas pessoas elas necessitam desse produto, dessa planta, desse animal, no contexto da sua sobrevivência. Então, na verdade, a gente conserva com elas, né? Não é nem só para elas, é com elas, né?
Sim, eu
Então,
acho que
acho que
essa questão é uma dualidade, isso, porque o senhor participa, por exemplo, como pesquisador, né, na organização de uma lista de espécies, quais são as ericaulláceas ameaçadas de extinção. E o senhor tem um papel muito importante nesse quesito, né, de você criminalizar e saber que na outra ponta tem pessoas que podem ter boa parte do rendimento sujeito à exploração daquela espécie. Eu acho que isso é uma... Ter esses dois lados da moeda... E eu te pergunto, mas tem muitas espécies ameaçadas dentro do grupo que são exploradas por esses, pelos populares?
É, então, nas Erocaulaceae, sim, né? Na verdade, sim. Assim, não é nem só uma questão de número, é uma questão também de contexto, porque, como você mesmo disse, são plantas que são endêmicas da nossa flora, quer dizer, elas só ocorrem no Brasil, né? Uhum. 70% da diversidade dessas plantas no mundo, elas ocorrem no Brasil, e no Brasil, uhum, em lugares muito específicos.
Super específico, então, né? Às vezes é na cadeia do espinhaço.
Às vezes é numa serra da cadeia do espinhaço, entendeu?
Nossa!
Uhum. E, então, assim, tem essa questão, mas... que eu sempre digo é que a nossa função como biólogo é menos colocar em listas de espécie, mais resgatar essas espécies da lista, né? Tirar, quanto menos espécies a gente tiver em listas de ameaçadas, é sinal de que a gente está numa situação ambiental e para essas espécies muito mais tranquila, né? Uhum. Então, acho que a nossa função, e é isso que eu tenho tentado mais ou menos, é nessa direção que, acho que, respondendo a sua pergunta de como juntar as duas coisas, é que antes de chegar na situação de ter que colocar uma espécie na lista de espécies ameaçadas, o ideal seria que ela não chegasse nessa situação, e para isso a gente precisa necessariamente da colaboração, da cooperação, da parceria, né, uhum, dessas comunidades locais que vivem dessa diversidade, né? Então,
imagina,
nessa linha, entendeu? Não chegar a criar esse conflito.
Sem dúvida, com certeza. E o conhecimento sobre os usos das espécies? O senhor acha que ainda tem que evoluir muito? Porque é uma pesquisa muito aplicada, né, professor? Porque tem a parte da pesquisa básica, né, de você ir lá, de repente, descrever uma espécie nova, e também saber, nessa pesquisa, o importante é você saber para que, ela está sendo utilizada. A comunidade científica já tem esse conhecimento, tem muitas lacunas de informação que alia conhecimento botânico aplicado com os usos, isso falando no Cerrado, tá? Que é um ambiente super pouco estudado em relação a isso. Como que está esse conhecimento?
Está caminhando, assim, não é, a gente não está no zero, né? Uhum. Existe uma quantidade grande de etnocientistas, né, etnobotânicos, uhum, etnozoólogos, que têm trabalhado muito dentro dessa perspectiva, e ela tem sido muito importante e rica, né? Mas, obviamente, que para um país com a dimensão do nosso, e para a dimensão de flora que a gente tem, a gente é o país com maior diversidade de plantas do planeta, né? Então, eu sempre costumo dizer que todo brasileiro tinha obrigação de saber isso, né? Assim, tem obrigação de conhecer que ele é detentor dessa maior diversidade de plantas. Isso tem duas dimensões. Uma dimensão, assim, ufanista, de orgulho, né? Ó, que legal, eu moro num país... Mas ela traz junto uma responsabilidade, né? Que é a responsabilidade de... Eu sou, assim, o curador, eu sou o responsável por isso, né? E de que forma que isso... Então, é isso, conhecer... A flora não é conhecer só o número de espécies, não é conhecer a distribuição das espécies, é conhecer também os seus usos e as culturas que estão voltadas para ela, né? Uhum. Vou dar um exemplo. A gente dava um curso para a terceira idade lá na faculdade, um curso de extensão, e aí o pessoal da terceira idade em São Paulo, muita gente vem de diversas regiões do país, né? Uhum. Centro-Oeste, Nordeste, Sul. Então, eu pedia para no primeiro dia eles trazerem a receita, uma receita típica do lugar de onde eles vieram, né? E era muito legal, porque a gente trabalhava a diversidade a partir daí. O pessoal do Centro-Oeste sempre trazia frango com pequi, arroz com pequi. O pessoal do Norte trazia alguma coisa usando produtos do Norte ou do Nordeste. Então, a gente esquece que essa diversidade impacta a nossa cultura. A nossa cultura também é fruto dela, né? E quando você detona essa diversidade, você está detonando uma parte da história dessas pessoas e, portanto, da nossa história, como identidade nacional, identidade cultural brasileira, né? É muito importante essa dimensão, e às vezes ela fica para depois, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até vou pensando alguns comentários que vão chegando, peço para o pessoal mandar. O José Eduardo Serafim disse, né, que ele esteve em São Roque de Minas e pôde observar uma grande preocupação com a flora e a fauna pelos guias turísticos, pelo menos, né? Então, esse papel do ecoturismo, incluindo, né, informações botânicas, esse tipo de informação. Professor, você trabalha mais aonde? Onde que são as suas principais áreas de pesquisa que você já estudou, que você tem dado maior relevância atualmente? Claro que nesse momento de pandemia está tudo complicado, mas né, nesse momento recente.
Ó, então, o nosso amigo aí que acabou de escrever, ele foi lá em São Roque de Minas, que é a Serra da Canastra, é uma área interessante dessa junção de cerrado e campo rupestre, né? Então, eu tenho trabalhado bastante nas áreas de campo rupestre, principalmente, que é uma fisionomia dentro do grande bioma cerrado, né? E em duas áreas principais. Uma é o Planalto de Diamantina, a região que o centro, acho que a cidade maior é a cidade de Diamantina, né, patrimônio histórico da humanidade. Então, esse planalto, ele concentra, é ali que está essa 70% de diversidade de Eriocaulaceae do mundo inteiro. É um lugar muito especial. E a outra região que é a região do Jalapão, né, lá no Tocantins, uma área de cerrado, de platôs, lindíssima, a maior área de cerrado contínuo do Brasil. E o que me levou a esses dois lugares foi basicamente a família que eu estudo, né? Porque o capim dourado que é usado lá é uma Eriocaulaceae, é uma sempre viva. E as sempre vivas em Minas também fazem parte da mesma família. Então, na verdade, as plantas que me levaram até esses lugares e esses lugares que me apresentaram as pessoas que estão neles, entendeu?
Sim, sim. Eriocaulaceae é uma família neotropical ou não?
Não, é uma família pantropical, ocorre em todas as áreas quentes do globo, né, por conta de um gênero, basicamente, um gênero que se chama Eriocaulo, que tem também na África, tem na Ásia, ocorre inclusive na Escócia também, né, em uns lugares mais frios, mas a grande maioria das espécies, assim, 90% das espécies em áreas tropicais, e como eu falei, 70% delas no Brasil, né, então entendi. A grande...
Sim, entendi. É uma família que tem essa relevância, maior riqueza, né? Ela é neotropical, né? América, basicamente América Latina, menos, para quem não sabe o que é, né? Esse conceito de um reino biogeográfico, né? Reino neotropical, mais ou menos América Latina, exceto Chile. Mas, e professor, as pessoas elas têm esse fundamento, né? A gente discute muito nas nossas lives que existe um grande interesse geral, depois a gente pode entrar um pouco mais nos pormenores das Eriocaulaceae, né? Existe um grande interesse geral pela flora arbórea. Né? A flora arbórea, por muito tempo, ela sempre recebeu a maior quantidade de levantamentos. Acho que porque a verdade é uma só, a gente tende a achar que o que... A floresta é aquele ambiente mais exuberante. Né? Existe essa visão geral, acho que é uma visão meio silvicultural do negócio, de achar que floresta é uma coisa bacana e o cerrado é... Ah, o cerrado é bonito, mas as árvores são meio tortuosas e tudo mais. E aí, quando a gente entra dentro dessa seara, dessas espécies raras, espécies endêmicas, uma coisa é a gente propor um programa de conservação de uma espécie arbórea, na qual a gente consegue coletar semente e tal, tal, tal. Agora, os grupos que o senhor trabalha, envolve, muitas vezes, você obter o vegetal, né? Não é coletar uma semente. Né? Sim. Esse tipo de... E aí eu queria entender um pouquinho como que é feito esse manejo pelas populações tradicionais. Eu imagino que é meio que... Elas têm esse conhecimento sobre a necessidade de um manejo sustentável. Entende? Como que funciona isso lá no campo... Pela sua observação, como que é esse processo? Eles entendem a necessidade de ter algumas questões ecológicas para a manutenção das populações?
Sim, sim, eu vou chegar nela, mas eu quero pegar um ganchinho na nossa fala anterior, que essa questão da gente ser muito florestal, né? Essa é uma concepção que é construída na gente, na verdade, né? Quer dizer, assim, a parte da nossa memória atávica de que a gente é macaco, né? Mas, enfim, tem essa questão que ela é construída mesmo. É só a gente ver de que maneira que isso aparece, por exemplo, nos nossos primeiros contatos com a diversidade, nos livros escolares, né? Quando a gente fala de cerrado, assim, o cerrado sempre é árvore torta, feia, geralmente fala assim, folha dura, feia, não sei o quê, não tem água, para... Então é uma coisa que para nós soa muito inóspito, né? Sim. E ao passo que, assim, a floresta é aquela coisa meio maternal, né? Aquilo que te abraça, aquilo que te acolhe, quentinho, é úmido, é gostoso, é bonito, né? Então, é uma imagem que ela é construída, e a gente... Por isso que, quando se fala em devastar Cerrado, as pessoas têm um apelo muito menor, né,
sem dúvida,
da parte conservacionista, do que se falar em devastar floresta. Enfim,
sem dúvida,
tem essa questão. Agora, tem, com relação à segunda parte, as pessoas, sim, elas têm essa noção, não com esses nomes que a gente está dando de sustentabilidade, de manejo, etc. Mas vamos pensar que a ciência... E o, assim, a gente, eu gosto de falar em sistemas de conhecimento, né? Assim, a ciência é um sistema de conhecimento, e o conhecimento local, tradicional, é um outro sistema de conhecimento. Esses conhecimentos, eles dialogam. E um não é mais importante do que o outro. A ciência não é mais importante que o sistema de conhecimento tradicional local.
Claro,
é um outro tipo de sistema de conhecimento. Só que quando a gente coloca o nosso conhecimento, esse sistema da ciência e o sistema local, tradicional, a base é a mesma, que é a observação. Eu, como cientista, parto da observação. Essas pessoas, elas partem da observação. A única diferença é que a minha observação, ela é mediada por uma coisa que eu estou chamando de método científico, e a deles é mediada pelo empirismo, né? É mediada pelo dia a dia. Então, eles conhecem mais e melhor do que eu, que vou algumas vezes lá, do que eu, que tenho um método só, né? Então, por exemplo, me chama muitíssimo a atenção, é uma coisa que, assim, é um... Eu sempre fico maravilhado lá no Jalapão, que o buriti é uma árvore muito, é uma palmeira, né? Muitíssimo importante na cultura do Cerrado, de uma forma geral, e lá é muito importante também. E o buriti, tem buriti macho e buriti fêmea, né? O sexo são, as plantas são separadas.
E as pessoas... identificar, professor?
Não, então...
Qual é a macho e a fêmea?
Pois é, então, eu como biólogo, eu tenho que esperar a planta dar flor, né?
Ah,
e aí,
sim,
dando flor, eu sei se a flor é masculina, feminina, eu sei se deu fruto, é feminino. Então, eu vou demorar alguns anos para... E eles não, eles conseguem identificar nos indivíduos jovens ainda,
é,
né?
Mesmo?
E assim, 100% de certeza. Não é que se eu volto lá 4, 5 anos depois, aquele que eles falaram é buriti fêmea, está dando fruto. Então, eles têm um padrão de... Eles falam, olha, professor, está vendo aqui o olho do buriti, que é a folha mais jovem, ela aqui é mais arredondada, isso é do buriti fêmea, aqui é mais pontuda do buriti... Então, assim, são diferenças que, para o meu olhar, eu não consigo distinguir com tanta clareza, mas que eles distinguem perfeitamente, né? Então, isso mostra essa base observacional e empírica como super importante. Então, toda essa questão ligada à conservação está ligada a essa base empírica, né? Então, eles sabem qual que é a melhor época de colher. Eles têm ideia, por exemplo, se vai produzir muito ou não pela quantidade de chuva que deu naquele ano. Tem a questão do fogo, né? Então, vamos pensar que a gente está num ambiente de cerrado. Então, em algumas fisionomias de cerrado, o fogo, ele é benéfico na perspectiva de quando ele ocorre de uma maneira espontânea e na frequência adequada, que é geralmente uma vez a cada 2 anos, 3 anos, não todos os anos. Então, até isso eles conhecem. Então, eles sabem, por exemplo, que se de repente colocar fogo nesse ano, o ano que vem eu não posso mais colocar, eu vou ter bastante produção ano que vem, mas o ano que vem eu vou deixar essa área sem colocar tanto fogo, porque vai produzir menos. O que me levou ao Jalapão, na verdade, foi isso, foi uma demanda das comunidades locais. Elas, né, e eu digo elas porque lá no Jalapão a gente vive essa realidade que as mulheres, elas têm um papel muito protagonista nas comunidades, de uma forma geral, não que os homens não tenham, mas as mulheres, elas são muito, muito fortes, né, e elas escreveram para o Ministério do Meio Ambiente uma carta dizendo, olha, a gente está percebendo que o capim-dourado está diminuindo, a gente quer saber por quê. Né? E foi a partir dessa carta
que o
Ministério começou a procurar pessoas que trabalhassem com essa família para tentar dar uma resposta. Então, eu já sempre falo que essa pesquisa interativa com as comunidades, ela começou basicamente por conta delas, por iniciativa delas. Né? Eu só entrei a convite. Né?
Que bacana, que legal. Então, ou seja, olha que bacana, né? Surgiu de uma demanda das próprias populações, né? Muito interessante. Eu quero pensar uma dúvida aqui que veio do Edemar sobre propagação. Tá? Como que as sempre-vivas, né? O capim-dourado, como que funciona a biologia reprodutiva? Como que eles se reproduzem vegetativamente? Como que se dá? O Edemar falou das espécies do cerrado de forma geral, mas acho que a gente pode ficar mais no nosso grupo, porque o Cerrado tem uma flora riquíssima, né? Eu acho que a gente pode se basear no nosso objetivo principal, nas nossas queridas ereucauláceas.
Sim. Em geral, elas se propagam tanto vegetativamente, né, tanto por meio geralmente, de estolhos, né, de rizomas, quanto por meio de sementes, né? Então, tem essas duas... A grande dificuldade do cultivo, né, e é por isso que isso não vai muito para frente, é que o solo, principalmente de campo rupestre, é um solo extremamente ácido, e ele é distrófico, né? Então, conseguir reproduzir as condições de acidez e distrofia nutricional desse solo é muito difícil, né? Então, as tentativas, elas têm sido muito, muito improdutivas. Então, o que se tem feito hoje é o manejo in loco. Então, tentar fazer com que a sementeira, que é o que eles fazem no Jalapão com sucesso absoluto.
Manejo, né, in loco.
Sim. Então, por exemplo, quando eles vão coletar o capim-dourado lá no Jalapão, eles só trazem para casa a haste, né? Que é o produto que é manufaturado, que é feito artesanato. Uhum. A cabecinha, como eles chamam, o capítulo, que é onde tem as sementes, ela fica no campo, né? Elas jogam, eles semeiam no campo, porque eles sabem que que o ano que vem, isso daí vai garantir novos indivíduos. Então, o que a gente vem acompanhando, eu tenho trabalhado no Jalapão há 15 anos, o que a gente tem visto é um aumento progressivo dessas populações por conta dessas práticas, né? Dessas boas práticas. Então, isso tem acontecido. Infelizmente, em Minas, não é possível fazer dessa mesma forma, então a gente tem que encontrar outras formas de fazer, porque em Minas o produto não é o escapo, né? Em Minas o produto é a inflorescência mesmo. Né, a margaridinha, a florzinha, né, a inflorescência, que, como eles chamam, flor, mas é uma inflorescência. E para que ela tenha um valor de mercado maior, ela não deve ser colhida muito velha. E velha é quando tem semente. Né?
Então, entendi. Essa já é uma prática mais perigosa, assim, do ponto de vista da conservação da população.
Sim. A prática, então, ela tem que ser... O extrativismo, ele tem que ser pensado de uma outra forma, na verdade. Né? E não da mesma forma como ele é pensado no Jalapão. Então, existem todas essas nuances, entendeu? De como a gente, sei lá, trabalhar e de como as pessoas também, os locais, utilizam. Então, por exemplo, no caso lá em Minas, uma solução que tem sido tentada com sucesso é diminuir a pressão sobre algumas poucas espécies e ampliar o número de espécies usadas no artesanato. Então, você dilui um pouco essa pressão. Uhum. Né? E, paralelamente a isso, as pessoas têm tentado algum tipo de, como lá no Jalapão, semeador em campo para aumentar as populações. Perfeito. Mas
perfeito.
Isso tudo é iniciativa também das comunidades locais.
Sim, foi perguntado aqui também sobre o extrativismo, assim, como que você classificaria o extrativismo dessas espécies hoje em dia? Existe muito? Ele diminuiu? Como que você classificaria o extrativismo clandestino?
Então, assim, o que a gente está chamando de clandestino, eu vou chamar de clandestino aquilo que não é legal, né? Aquilo que não, legalmente falando, né? Uhum. No caso das sempre-vivas, não é tanto, ainda existe, né, mas não é tanto, porque, na verdade, tem uma espécie que é mais, que é mais visada, que é sempre-viva pé de ouro, né, essa e aí o extrativismo ilegal, ele continua, né, mas aí, de novo, a gente tem essa questão, assim, eu queria diferenciar em duas categorias, né? Uma coisa é a pessoa, são as pessoas que vivem disso, sobrevivem disso, e que conhecem as plantas no campo e o seu manejo, que são as comunidades locais. Outra coisa são os atravessadores e os exportadores que lucram com isso, né? Então, assim, existe uma cadeia que ela é um pouco ingrata, né, então, com essas pessoas, né, então, por exemplo, uma sempre-viva, sei lá, uma sempre-viva que você, qualquer, que você, para uma pessoa para coletar 1 quilo de sempre-vivas, ela vai passar, sei lá, um dia, talvez pouco menos de um dia inteiro, e coleta um quilo de sempre viva. Essa pessoa vai vender para o atravessador por um valor inferior a 10 reais, vai, 3, 4 reais, muito menos do que isso. Atravessador vai vender para o exportador por um valor muito maior, né, esse um quilo. E eu já vi, fora do Brasil, na Alemanha, um buquezinho que tinha o quê? Umas 100 gramas das sempre vivas por 400 dólares. Né? Então você imagina que assim, esse valor agregado ele nunca chega na outra ponta. Isso, e é esse problema, na verdade, que existe. Eu acho que essa população tem que ser beneficiada, na verdade. Né? Uhum. Então a questão é menos só biológica e é uma questão muito mais de cunho social. De novo.
Ambiental, por isso que a importância de casar as duas coisas, né, professor?
Sim. Agora, só complementando, existem outras espécies que não sempre vivas, que sim, essas sofrem muito, muito mais pirataria, que são as bromélias e orquídeas de campos pestres cerrados, que aí é uma questão de colecionadores e o pessoal que, assim, paga muito por tudo isso, né? Agora, no caso das sempre vivas em si, acho que tem essa questão.
Tá, entendi. E aí, por exemplo, quando... Eles se organizam numa comunidade, numa cooperativa, é como se esse processo, que é o processo perverso, fosse combatido.
Sim.
Né? A coleta lá continuaria, mas o ganho ficaria mais para os populares. Então, a questão... acho que eu entendi bem. O mais importante não é combater o extrativismo clandestino, mas sim a cadeia, essa cadeia perversa.
Sim.
Aí me surgiu essa curiosidade, por exemplo, um quilo de sempre viva. Qual é a área que a pessoa tem que percorrer para coletar um quilo de sempre viva? Eu sei que depende da espécie e tudo, mas...
Depende de muita coisa, assim. Porque, como eu falei, assim, um quilo de sempre viva é um maço, sei lá, mais ou menos assim, vai.
Ah.
Como eu falei, demora, é uma coisa, não é fácil de coletar, não é rápido de coletar, e essa é a questão também, na verdade, quando você conversa com pessoas mais antigas, os coletores mais antigos, e eles dizem que hoje eles têm que percorrer áreas muito mais distantes, ou distâncias muito maiores, para conseguir coletar o que antes eles coletavam percorrendo uma distância muito menor, né?
Sim, sim.
Então, tem essa questão também. Então, assim, são muitas. E junto com isso, tem uma questão que é a questão territorial, né? Então, se essas comunidades, se essas pessoas, elas são donas de seu território, né, elas têm muito mais condição de ter gerência sobre esse lugar e de auxiliar nessa conservação. Né? E o que acontece, de novo, existe esse sistema perverso que, na verdade, muitas desses coletores, eles acabam trabalhando em áreas de pessoas que são grandes proprietários e que permitem que essas pessoas coletem lá, e além delas coletarem, então elas têm que repartir uma parte do ganho, porque é em sistema, às vezes, de meiação, né? E são meieiros, às vezes, são várias formas de como isso é feito, mas, enfim... então, essa, por exemplo, é a luta lá do pessoal do Jalapão, dos quilombos, né, que é a luta pelo seu território, né, que garante, por um lado, o território, mas não é só o território, né, o território com tudo que está dentro, essa diversidade biológica, cultural, histórica, etc.
Que legal, muito bom, bacana. Estou aqui percorrendo aqui algumas dúvidas, com algumas perguntas. A Sônia colocou aqui: boa noite, Rodrigo, deixo aqui registrada a alegria de ver a preocupação com o Cerrado, que é um ambiente em que tenho trabalhado, e aí ela comentou aqui que ela trabalha com educação ambiental para produtores rurais e crianças da região do Parque Nacional da Serra da Canastra, e as respostas são maravilhosas, né? Quando vem aliar, né, educação, mostrar a importância, né? É aquilo que o senhor falou, né? Todo brasileiro deveria saber que ele mora no país da maior biodiversidade do mundo. Quando a gente conserva o que a gente conhece, né, professor? Também tem isso, né?
Sim, sim, não se ama aquilo que não se conhece, né?
Exato, exatamente. O Guilherme aqui, colega lá da biologia, falando sobre lista de espécies ameaçadas de extinção, existe alguma pressão política sobre o botânico na hora de classificar as espécies nessas listas? Isso é uma pergunta legal, uma pergunta que tem esse viés mais técnico, professor, na hora de você colocar as espécies na linha, eu sei que tem uma série de atributos, né, que você tem que olhar, tanto do ponto de vista do campo, se a planta é mais, se é coletada ainda, registros de coleta, existe esse tipo de pressão?
Em geral, quando o Ministério... Bom, essas listas elas são de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, né? Uhum. Em geral, essa pressão ela não é feita sobre nós, assim, exatamente, né? Ou se é feita, pode até ser feita de uma forma velada, mas, na verdade, assim, o que eu quero dizer é que o controle disso não é nesse momento, né? Uhum. Em geral, a gente produz respostas que são puramente técnicas. Né? Então, assim, existem os critérios são aplicados, eu uso o meu conhecimento científico, meu conhecimento botânico na aplicação desses critérios e produzo, ó, segundo os critérios, são esses. Né? Tá. O que acontece é que depois que essa lista, então isso gera uma lista com um número tal, aí depois essa lista ela passa por diferentes filtros em outras instâncias, que não a instância, vamos chamar, técnico-botânica, né? E aí, nesse momento, pode acontecer de, por exemplo, e aí nem sempre, assim, também é mal intencionado. Existe também, então a gente não pode ser ingênuo de achar que as coisas, assim, que a gente vive num país das maravilhas, né?
Literalmente não.
E sobretudo, assim, no momento em que a nossa biodiversidade ela não é considerada, mas o que eu quero dizer é que existem também outras implicações, né? Então, pensa que a obrigação legal governamental de conservar uma espécie implica planos de ação para conservação, medidas efetivas, né? Que o Brasil... Então, isso implica financiamento, políticas públicas, etc. Então, se eu produzir uma lista com 500 espécies ameaçadas, da perspectiva... Eu sei que, então, da perspectiva técnica é isso, mas da perspectiva governamental pode ser que não haja pernas para tudo isso, né? Uhum. Então, ó, a nossa lista tem que ter 100 espécies porque a gente tem pernas para isso. Isso é uma questão. Uhum. E tem a outra questão que não afeta tanto a nós, botânicos, mas aos zoólogos mais, né? Que são as espécies que são usadas para alimentação, para planta, ninguém, assim, né? Com exceção, assim, sei lá, pau-brasil, araucária, que são planta símbolo. As outras, o pessoal meio, assim, agora, quando você fala de um caranguejo, de um peixe, então o pessoal, a gente, assim, com alguma frequência, a gente vê esses embates, né, entre a comunidade científica e os órgãos governamentais com relação a listas de espécies por conta dessa, nas plantas, a gente tem, assim, a nossa, sempre a nossa... Nosso ponto mais forte é o nosso ponto mais fraco também, né?
Então... Com certeza. Então, você falou, é verdade mesmo. O pessoal gosta mais dos bichinhos, né? Tem essa coisa maior, né? Pelos bichinhos. Mas, professor, eu tinha anotado aqui umas perguntas e tal. Eu ia perguntar, assim, de uma forma mais pessoal, por que estudar a Sempre Viva, as Eriocauláceas, né? Qual foi o... Porque cada botânico, né, cada taxonomista tem uma história. Fala, poxa, eu escolhi a família tal por causa de, né, de alguma questão. Alguma... Por que que o senhor escolheu as Eriocauláceas? Eu também quero saber se você trouxe algumas fotos para o nosso público ver essas espécies, admirar um pouco, se você teria algumas fotos para mostrar para a gente. Contar um pouquinho da história, por que as Eriocauláceas?
Então, eu sempre falo que a vida da gente, Rodrigo, assim, ela é feita mais... Assim, se cada um pensar na sua vida, você vai ver que assim, as coisas que levaram, que direcionaram a sua vida para um ou para outro caminho, nunca decorreu de grandes decisões no sentido de que você pensou muito, com exceção de casar, né? Provavelmente que a gente que é uma decisão muito bem pensada, mas o resto, a gente sempre, né, assim, geralmente são decisões de momento que vão derivando.
Um desvio do caminho.
Isso,
também.
Isso. Então, assim, eu costumo dizer que. Eu fui primeiro para os campos supestres, então a sequência foi, primeiro, eu quis muito trabalhar com campos supestres, legal. E segundo, nos campos supestres, Eriocauláceas, né? Então, basicamente, quando eu fiz minha graduação inteira lá na USP, eu estava trabalhando com plantas arbóreas, né? Eu trabalhava com árvores. E o meu mestrado ia ser com a família do caquia, com Ebenácea, né? Que é uma família que tem a maior diversidade de espécies na Amazônia, não é nem aqui no Brasil Central, nem Sudeste, etc. Então, só que nesse meio tempo, eu fui mais de uma vez para os campos rupestres, né? Bom, vem antes uma questão anterior. Quando eu era, sei lá, adolescente, eu dizia que eu queria trabalhar com pedra e planta, né? Queria trabalhar com pedra e planta, era tudo que eu falava. Aí, antes de entrar na faculdade, meu pai, assim, me deu um banho de água fria. Ele falou, filho, não dá para trabalhar com pedra e planta. Se você quiser trabalhar com pedra, você tem que ser geólogo. Se você quer trabalhar com planta, você pode ser engenheiro florestal, pode ser biólogo, pode ser agrônomo, mas pedra e planta não rola. Então, assim, eu meio desencanei, né? Só que quando eu fui para um campo rupestre, e assim, eu lembro que eu cheguei à noite e tal, uma viagem de um dia inteiro, a gente foi para a Serra do Cipó, estava no segundo ano da faculdade. No dia seguinte, quando abri a janela, eu me encontrei com o meu sonho mais, assim, antigo, que eu vi pedra e planta nascendo na pedra, né? Eu falei, é isso, assim, me encontrei. Mas, enfim, aí eu quis ir a trabalhar com a Ebenácia, e eu fui numa viagem na Serra do Cipó, com a que era foi minha orientadora, a professora Ana Juliette, a quem eu devo, assim, minha carreira, e a professora Nanusa, que provavelmente foi sua professora também, que também é da Botânica, que é uma pessoa muito especial. E a gente estava andando por uma trilha lá na Serra do Cipó, e ela falou, Paulo, com o que você vai trabalhar? Eu falei, ah, Nanusa, com Ebenácia. E aí ela falou assim, Ebenácia, família do Caqui, nem tem aqui em Campo Rupestre. Aí virou para ela assim, Ana, como é que você faz uma coisa dessa com esse menino? Nem vai dar uma família que não tem Campo Rupestre, né? E aí a Ana falou assim, ó, sabe que vendo o interesse dele, vendo a paixão dele por aqui, eu até tô meio arrependida, né? Aí, na hora, assim, eu falei, Ana, se for para trabalhar campo festa, a gente muda meu projeto agora. Né? Eu tava 2 meses no mestrado. E ela falou, e ela foi certeira, ela falou assim, só se for para trabalhar com a Eurocaulácea, que era a família que ela trabalhava, né? E eu falei, então tá fechado. Então foi assim, na verdade, assim, foi uma conversa numa trilha no campo festa da Serra do Cipó. Né?
Puxa, que legal.
Eu nunca tinha abrido uma flor de Eurocaulácea que tem 1,5 milímetros, né? É, então eu tive que começar do zero, mas foi uma paixão, assim, até agora.
Super diferente das flores de Ebenácea, né? O padrão, sim, completamente diferente, né?
Totalmente.
Né? Que legal.
Mas foi isso que me levou.
Bacana. Tem algumas fotos, professor, que você queira mostrar para o pessoal?
Sim, eu tenho fotos, na verdade, nem tanto das plantas, eu trouxe mais fotos de assim, uma ou outra de paisagem, são poucas fotos, mas queria, aliás, até instigar as pessoas que têm interesse, bota aí no Google Campo Sufeste, Serra do Cipó, qualquer coisa.
Sim, claro, sim, isso aí tem um monte.
Vai ver um monte de coisa, né? Eu vou...
só um minutinho. De repente, fotos em relação à produção, né, ao manejo das espécies, isso é bem legal, né, das pessoas observarem.
Tá aparecendo aí para vocês?
Ah, peraí que eu vou... Agora eu vou colocar. Coloquei. Se quiser colocar a modo apresentação, o pessoal já está compartilhado.
Ah, peraí. Stop. Por que... Ah, peraí. Só um minutinho. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ué. Por que que não abriu?
Do jeito que estava, tinha compartilhado. Você tentar fazer a mesma operação, vai aparecer a camadinha aqui da tela compartilhada, aí eu coloco no vídeo.
Vamos ver aqui. Espera aí. Só um minutinho.
Tranquilo.
Vou ver o que está acontecendo aqui.
Não, o pessoal aqui já estava... mostra a Serra do Espinhaço... Pessoal animado aqui com a possibilidade.
Vê aí. Tá aparecendo?
Foi.
Bom, pessoal, então aí é uma foto... Ai, sumiu, peraí. De novo.
Não, aqui tá compartilhado.
Ah, tá, ótimo.
Isso, se você quiser colocar no modo apresentação aí para você, a gente vai vendo, a gente tá vendo o PowerPoint, né? E os slides... da forma como a gente estivesse trabalhando, tiver um modo apresentação.
Ué, porque eu não estou vendo, na verdade eu estou vendo...
Você está vendo a apresentação.
Estou vendo a apresentação, é.
Mas não tem problema, está dando para... Estamos vendo o seu mouse.
Está agora no modo apresentação. Eu pus no modo apresentação, como é que está aí para você?
Aqui tá no modo o modo de PowerPoint mesmo, está no modo PowerPoint. Mas eu acho que tá dando para a gente observar, sim.
É que eu tenho em PDF, será que...
É, abriu o PDF? Pode ser. Você compartilhar o PDF, né? Porque aí você põe o modo tela cheia e aí você chama a janelinha do PDF, não tem problema.
Peraí, deixa eu achar aqui. Só um minutinho, pessoal.
Tranquilo. Ah, eu vou tirar essa tela. Aqui, ó. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou dando algumas informações, né? Principalmente para aqueles que estão nos assistindo. Né, em relação à nossa imersão do legista da vegetação, a gente está num processo de inscrições abertas. Quem ainda tem interesse, né, em se inscrever, enquanto o professor Paulo coloca aqui o PDF, vocês abaixo do vídeo, né, abaixo do vídeo há um link para vocês conhecerem, né, o programa. E hoje aqui, para quem está ao vivo na live, tem a opção de adquirir a imersão. Né, que vocês já conhecem, e o curso Segredo da Identificação de Plantas, para aprender a identificar as ebenáceas do professor Paulo Sano. Né. Tem uma saidinha na nossa chave lá de sempre vir, mas só ir ao Caulácia, né, sem entrar em detalhes, porque aí já é muita coisa, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Opa, tá aqui no PDF. Vamos ver se vai.
Abriu a tela inteira? Para mim tá a tela inteira aqui. Como tá para você?
Ixi, aqui tá a tela preta. Da tela preta. Será que você precisa pegar a janela da tela cheia?
Eu pedi, mas enfim.
Vamos ver aqui, ó. Voltou para o PDF.
Acho que eu
Ó.
vou passar assim. Fica
Aumenta o
mais fácil,
zoom.
tudo bem?
Isso. Aumenta um pouquinho o zoom dessa observação, que tá tranquilo. Isso.
Tá bom?
Aí, tá bom, tá
Bom,
ótimo.
pessoal, essa daí é assim, eu queria mostrar um pouquinho para vocês o Jalapão, né, e depois um pouquinho sobre campos rupestres. Então, essa é uma imagem que eu gosto muito, é lá da Serra do Espírito Santo, e uma área de cerrado, né, então acho que é isso, que eu gosto de mostrar essa imagem porque ela desmistifica um pouco essa ideia, o cerrado como um lugar feio, né, assim, então o cerrado é assim, é de uma riqueza imensa, de paisagens, de biodiversidade e de sociobiodiversidade, né? Então, eu estou falando aqui para vocês de coletores de sempre-vivas, que são chamados localmente coletores de flores. Estou falando para vocês do pessoal que trabalha, dos artesãos e artesãs de capim-dourado, mas o Cerrado a gente vai ter raizeiros, tem geraizeiros, tem uma infinidade de pessoas que vivem da diversidade do Cerrado e que ajudam nessa conservação, né? Então, acho que esse é um aspecto que é importante de a gente trazer para a discussão. Essa daqui é a doutora, então a doutora é nossa parceira, ela lá do Quilombo da Mumbuco, e o que ela tem na mão, então, é um feixe de capim dourado. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, isso daí, você perguntou quantidade, isso daí deve ter por volta de. Não chega a 50 gramas, cerca de 50 gramas tá? E então aqui a gente tem algumas das peças que eles produzem, tem umas mandalas. Essa é a loja da associação. Então, aquilo que você falou, Rodrigo, é muito importante nesse contexto eles estarem associados, porque eles se protegem e ao mesmo tempo eles se organizam, né? Então de uma forma socialmente e ambientalmente responsável. Então, por
E o
exemplo,
valor agregado fica com eles, que
fica
acho que é
com
o mais.
eles. Sim, essa é a maior questão, acho que é muito importante. E quando a gente fala de artesanato, de produção, eu queria chamar a atenção que, assim, na verdade, tem uma questão que é cultural também, né? Eu gosto dessa próxima imagem aqui, que é o trançado, né? Então, a gente aqui, vocês estão vendo isso, essa linha, na verdade, é uma linha que ela é feita da fibra do buriti, eles chamam de seda do buriti. Então, não existe de nada industrializado, né? Tudo é. E esse ponto, a forma como isso é costurado, cada artesão tem a sua maneira, tem a sua arte, tem a sua assinatura artística, né? Então, a gente está falando não só de dinheiro, não só de valor monetário, mas de valor cultural, de valor histórico. Né, que é importantíssimo e que está agregado a esses produtos, né?
São verdadeiros artesãos da biodiversidade, né, professor?
Isso. E aqui é um casal que eu gosto muito, Dona Nelice e seu Davi, porque eles usam, eles estão de uma, são de uma outra comunidade, né? Eles pertencem a um outro município, mas eles, o que eu gosto muito desse casal, e isso acontece com várias famílias lá, usarem os recursos do Cerrado ao longo do tempo de uma forma fantástica. Então, por exemplo, Dona Delícia Doceira, ela faz muito doce de cajuí, não sei se vocês conhecem cajuí, que é um caju bem pequenininho, que é uma delícia, assim, em novembro tem muito nessa região, faz doce de buriti. Então, à medida que o Cerrado vai dando os seus frutos, ela vai utilizando esses frutos, né, vai coletando, faz os doces, vende. Eles fazem muito farinha de jatobá nessa região também. Uhum. Então, a farinha de jatobá enriquece bolo, enriquece leite. Então, assim, não, a gente estava falando de um produto, que é o capim-dourado, mas existe uma riqueza, uma diversidade muito grande, né? Uhum. E aqui a gente já passou para Minas. Aqui é na região do Planalto Diamantina. E não tem como se não se apaixonar por uma paisagem dessa, né? Assim, por um lugar como esse. Então, queria lembrar que a conservação, ela tem essa dimensão também, que a gente precisa lembrar, que é uma dimensão do prazer estético, da fruição, né? Que nós, seres humanos, que qualquer pessoa tem quando está num lugar como esse, né? Ou quando se depara com um lugar como esse. Então, se a gente, como turista, como visitante, como pesquisador, se para a gente isso é um espaço que faz bem, assim, para a nossa condição de ser humano, vamos pensar o que, que é para as comunidades locais, que vivem nesses locais, né? E que assim, estão nesse cenário, nessa paisagem, né? Então, sim. Diminuir a diversidade é também diminuir essa fruição, esse prazer e esse bem-estar, esse conforto de qualidade de vida. Aqui está sempre vivo a pé de ouro, queria mostrar para vocês.
Legal.
Então, uns 3 massinhos desse, 4 vão dar 1 quilo, mais ou menos, deve ter uns 250 gramas cada um. Vocês devem conhecer a sempre viva, porque ela sempre, aqui em São Paulo, a gente usa para enfeite de pacote, etc. Mas lá, então, essa foi uma das estratégias que está sendo usada nessa região, que é que as comunidades, elas deixem de ser só extrativistas ou só coletoras e passem a ser também artesãs, né? Uhum. Então, as comunidades já há alguns anos têm trabalhado no artesanato. Essa aqui é uma luminária feita com Sempre Viva, que eu acho linda, né? Esse é um trabalho que eu acho muito bonito. Aqui os maços de Sempre Vivas. E aqui lá no Mercado Diamantina, algumas das outras peças que eles fazem. A gente encontra algumas, aqui em São Paulo a gente encontra algumas lojas, eles vendem, mas eu sempre acho legal comprar diretamente do pessoal, até porque, de novo, essa questão do valor agregado que fica lá para a própria comunidade, né? E, de novo, também lembrar que o Cerrado não é também só Sempre Vivo. Eu trouxe essa foto que eu gosto muito, é do Mercado Diamantina, que quando a gente vai lá, a gente vê, assim, grande parte das coisas que são produzidas nas roças locais, nos pequenos produtores, que são vendidas, são comercializadas. Então, na verdade, se você quiser parar a apresentação, que era o meu último slide. Então, na verdade, só lembrando que é isso, né? De novo, quando a gente fala de conservação, não é só conservação da espécie, é conservação de cultura, é conservação de história, é conservação de diversidade social, cultural.
Multifacetada, né? Essa ideia de diversidade que transcende a parte biológica, né? Toda a relação socioambiental por trás disso. Inclusive, pegando esse gancho, o Renato, ele perguntou como que se dá essa pesquisa em conjunto com comunidades? É através de questionário? Qual é a metodologia básica, né? Como que é uma aproximação? Qual que é a metodologia básica de uma pesquisa como essa, professor?
Então, a gente, na verdade, a gente está desenvolvendo uma abordagem de pesquisa que ela não é nova no mundo, ela já existe, mas ela é relativamente recente no Brasil, assim, que é a questão que a gente chama de coprodução do conhecimento, né? Essa abordagem, ela é preconizada pela Unicef, pela ONU, Unesco, por várias instituições internacionais, como a mais assertiva no contexto da sociobiodiversidade e da sua conservação, que é quando as comunidades locais, elas se tornam nossos parceiros. Então, a gente eles não são nossos sujeitos de pesquisa e eles não são investigados por nós. Eles são tão pesquisadores quanto nós. Então, a gente vai para esses lugares e a pesquisa, ela começa junto com eles. Então, na verdade, funciona assim. A gente vai até lá e faz rodas de conversa, eles propõem as questões deles, a gente ouve, a gente conversa, a gente troca ideia, e a partir das questões que são geradas pela própria comunidade, a gente decide o que vai ser investigado. E aí, a própria comunidade nos auxilia na metodologia, né? Porque, como eu disse, eles têm muito conhecimento, muita experiência, e auxilia também nos resultados, e eles são coautores, tão coautores como nós. Então, na verdade, não existe hierarquia. Como eu falei, é comunhão ou é junção de sistemas de conhecimento, sistema de conhecimento científico, sistema de conhecimento local, trabalhando juntos dentro dessa perspectiva. Então, é uma perspectiva que a gente chama de coprodução de conhecimento com pesquisa participativa de base comunitária. É um nome meio comprido, mas acho que deu para entender mais ou menos qual que é a dinâmica.
Legal. Eles são atores, eles não são apenas entrevistados. Então, tem essa, imaginava, não tem entrevista, o negócio é eles participarem mesmo, é construir junto. Legal. A Gabriela pergunta se esses conhecimentos dos raizeiros estão compilados em algum livro. Sugere algum livro, que esse conhecimento é super importante, né, do ponto de vista da medicina popular.
Então, Gabriela, eu não sei, assim, mas é por incapacidade minha. Eu imagino que sim, mas é que eu não, como eu não trabalho com raizeiros, então eu não sei te dizer, né, mas assim, te diria, tem duas fontes que eu gosto bastante lá de Minas, que uma é a professora Dodora Drummond, que ela é da Universidade Federal de Minas Gerais. Dodora Drummond, se você pode colocar, ela tem Face e tal, ela trabalha muito com comunidades, ela deve poder te informar um pouco sobre isso, né, e tem um grupo de mulheres que eu acho fantástico, que é o Instituto Rosa e Sertão. Queria, aliás, seria lindo para uma live com você, Rodrigo Garcia, adorar conversar com elas, Damiana e Diana.
Vou até anotar, Instituto Rosa Sertão.
Rosa e Sertão, é um instituto de uma cidade lá do norte de Minas, né, que trabalha com as questões ligadas ao Cerrado, não só questões ambientais, mas também culturais, trabalha com poesia, música, são professoras, então tem é muito lindo o trabalho delas. Eu acho que vocês podem procurar, elas têm Facebook também, elas têm um site bem legal, e talvez elas sejam, Gabi, um contato legal para você saber um pouquinho mais sobre, né, porque os raizeiros, eles estão bem distribuídos aí em Minas, mas o norte de Minas tem bastante raizeiro, então talvez eles possam te ajudar com alguma coisa. Legal. Se alguém mais souber de alguma coisa, pode postar aí no chat, porque devem ser alguém conhecer.
Legal, bacana. O Marco perguntou se tem pintura rupestre no Jalapão.
Não, lá não. Não fica longe, na verdade, lembra que o Jalapão, ele está no Mato Piba, né? Aquela área que é a nova fronteira agrícola do nosso país, então Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, a região do Jalapão está nessa confluência, mas assim, eu pelo menos não conheço, não é uma área que tenha muitas cavernas, então talvez isso seja, geralmente as pinturas dos pés são associadas a cavernas, mas eu pessoalmente não conheço, não sei te dizer se tem.
Ah, perfeito, perfeito. A Aline colocou aqui, que é um termo bacana, né? Trabalho magnífico, ecologia humana. E a verdade é bem isso mesmo, né? Uma boa síntese. Professor, caminhando para o final, eu gostaria de... Minha última pergunta, ela quer aliar um pouquinho. Eu sei que o senhor tem um papel de grande destaque também sobre o ensino de biologia, né? E isso, claro, isso aí daria outra live, né? E aí eu vou tentar, então, para a gente fazer o fechamento, Esse mote dos negócios da biodiversidade, da valorização da biodiversidade, como que o senhor enxerga esse, está sendo transposto para os alunos? Isso está sendo ensinado hoje como um conteúdo no ensino fundamental? Mostrar para os alunos o valor da biodiversidade? Porque, claro, a gente poderia fazer outra live para falar de ensino, mas eu queria... Né, para a gente partir para o nosso final, saber se existe, pelo que o senhor pesquisa e tal, nas escolas, isso está sendo passado?
Então, acho que esse é um desafio, né? Acho que é o nosso maior desafio, na verdade. Porque quando a gente fala, quando você fala assim, isso está sendo passado, assim, eu estou apontando para mim e para todos os professores de universidade que formam professores, né? A gente, em curso de licenciatura, nós somos formadores dessas pessoas, né? Sim. Então, acho que é a questão de, assim, o quanto que nós temos consciência, nós, digo todos, porque, em geral, é muito comum na faculdade a gente falar, essa questão de formar professor é com o pessoal lá da educação, né? Não é comigo que sou botânico, não é comigo que sou zoólogo, mas tem essa dimensão que ela é muito importante que a gente transmita e que a gente trabalhe com os futuros professores. Então, é o que eu tenho tentado implantar e desenvolver numa linha de pesquisa que se chama ensino da biodiversidade, ensino em biodiversidade, na verdade, né? Uhum. Isso começou na Inglaterra faz uns 4 anos, é bem recente, e então eu tenho tentado orientar alunos de pós-graduação, que podem ser formadores de formadores também, para nessa situação de multiplicação, com ensino em biodiversidade, porque eu acho que essa é uma questão muito importante. Se a gente pegar os livros didáticos do nosso país e comparar do começo do nosso século, aí da 2000, 2001, até a nossa década, já teve um avanço. No final de 90, começo de 2000, por exemplo, a representação da biodiversidade, as imagens, eram todas imagens genéricas, a maioria imagens europeias, planta de fora. Nos últimos 20 anos, isso tem mudado, né? A gente tem muito mais representatividade da fauna e da flora brasileira. Mas é uma fauna e uma flora brasileira sudestina, né? Que é onde esses livros são gerados. Então, uma criança da Amazônia, ela não vê o seu bioma representado, ela não vê a palmeira que ela vê, ela não vê a planta que ela vê no igarapé. Uma criança do Centro-Oeste, ela não vê a árvore do Cerrado. Quando fala Cerrado, tem árvores tortas, não sei o quê, se ela vê um pau-tucano, por exemplo, que é lindo, florido, um ipê, ela fala assim, como que assim? Então, esse Cerrado não é o que eu vejo, porque o Cerrado que eu vejo é lindo, né? Uhum. Então, acho que a nossa questão é uma questão que tem que passar pela representatividade, pela diversidade, a mesma diversidade que a gente tem de plantas e bichos, a gente vai ter que ter representada nas escolas, na fala dos professores, nos livros didáticos, senão, de novo, não se ama o que não se conhece, né? Como é que a gente vai...
Sim, sem dúvida. E a gente tem visto um movimento muito grande para o digital, né? Agora, óbvio, forçadamente.
Sim,
o senhor vê com bons olhos essa ida ao digital, na educação básica? Como que o senhor enxerga tudo isso?
Eu acho que o digital... Ele
como está sendo a experiência sua na USP, dando aula? Tá. Né? Para a gente fechar... Que é um assunto, agora sim, super atual.
Sim, eu acho que assim, tem dois lados, viu, Rodrigo? Tem um lado que é o seguinte, sim, eu acho que a gente perde muito, eu acho que depois que essa pandemia passar, a gente vai ter que sentar seriamente e pensar onde houve perdas. Porque todo mundo está perdendo, é inevitável. Os alunos, os professores, a formação, etc. Né? Acho que isso é uma questão. Existem alguns ganhos. Isso que a gente está fazendo agora, por exemplo, de conversar, de poder mostrar, de ter tantas pessoas disponíveis assistindo, porque se a gente tivesse, sei lá, eu estaria dando aula numa hora dessas, né? Então, lá na USP, então a gente universalizou, ampliou, talvez, né, o rol de possibilidades. Então, acho que a gente vai ter que usar isso a nosso favor. O ensino digital, ele trouxe duas dimensões para mim. Por um lado, aumentou algumas possibilidades. Então, por exemplo, né, em Fauna, Flora e Ambiente, a gente não teve excursão de campo, você teve esse ano, porque esse ano a gente tem 25 anos da disciplina. Primeira vez que não acontece, né? Poxa. Mas, assim, como a gente vai fazer isso quando acabar a pandemia? A gente já tem esse compromisso. Mas, por enquanto, como a gente resolveu isso? Cada um está em seu lugar. Então, a gente usou isso a nosso favor, entendeu? Me emprestem os seus olhos. Eu quero conhecer um pouco da diversidade do lugar onde você mora, que plantas tem, que aves tem. Então, foram projetinhos, por exemplo, que aves você ouve da janela da sua casa ao longo do dia, que sons, que etc. Então, isso a gente teve que criar, né? Assim, nos forçou a uma criatividade. E, por outro lado, eu acho que o meio digital mostrou a importância do espaço escolar, né? Da escola. É o que eu mais ouço dos meus alunos, embora eu esteja aqui, sentado, eu dou aula aqui, na minha sala, pegando a minha água, tomando, eu não preciso sair de casa, pegar carro, ir até a USP. Por outro lado, é importante você ter um espaço onde a relação professor-aluno, onde o aprendizado ocorra. O que eu mais ouço dos meus alunos lá da biologia, o que eu mais ouço é que, assim, professor, eu não tenho um espaço adequado para estudar. Eu tenho que ter aula, sei lá, na sala da cozinha, minha mãe está assistindo novela, eu não vou falar para ela desligar a televisão porque eu estou tendo aula, né? Uhum. Ou aqueles que até têm, fala, professor, eu tenho espaço no meu quarto, mas eu não consigo me concentrar, porque, assim, é no meu quarto, não é...
É outra relação.
Então, isso, então acho que tem esses dois lados, entendeu? Tem um lado que facilita e tem outro lado que valorizou. Então eu tenho certeza que essas pessoas, quando voltarem, elas vão estar muito mais...
Dar mais valor a esse espaço que eles têm dentro da sala de aula.
Como um espaço de aprendizado. E acho que o professor vai ter que saber explorar isso de uma forma muito positiva, né?
Sem dúvida. Com certeza, legal. A Beatriz trouxe aqui sobre esse ensino em biodiversidade. O senhor disse que é uma disciplina, né? Uma forma de pensar. Não tem uma... Em que universidade ela é ministrada? Não, né, professor? Não existe
não. Não tem uma disciplina. Eu não tenho uma disciplina que chama ensino em biodiversidade. Então, na verdade, o que eu tenho feito é... Nas orientações, eu oriento na botânica e oriento no ensino de ciências e biologia, né? São duas linhas de pesquisa. Então, nessa parte de ensino, então a gente ensina dentro de uma perspectiva, dentro de um universo, de um contexto, chama ensino em biodiversidade, que tem várias abordagens, várias técnicas, vários métodos, várias para como fazer isso. Então, na verdade, não é uma disciplina, é um óculos, né? É uma lente, é uma forma de ver o mundo.
Uma forma,
né?
De então... enxergar. Isso, na verdade, isso. É uma forma de enxergar. Que legal, bacana, professor. Aqui o Edson, excelente live. Vamos dar like, é óbvio, tem que dar like. Sempre o joinha para cima, compartilhar a live. Marcelo, sempre presente. Que prazer conhecer Paulo Sano, enfoque dado a todo conhecimento que possui. Obrigado, Bruno. Que conhecimento fantástico, aprendi muito, ótimo, muito bom. Professor, só agradecer esse tempo que você dedicou a nós, parabéns por todo esse trabalho, acho que você passou um lado da conservação da biodiversidade que transcende as estratégias de conservação, as técnicas, como estudar, mas ir mais além, integrar a biodiversidade com quem está morando nela. Acho que esse é o resumo, né?
E lembrar que nós fazemos parte disso também, né? Na verdade, assim, embora a gente more aqui nessa cidade de São Paulo, assim, né, o que, que a gente fez do lugar onde a gente mora? Eu sempre pergunto para os meus alunos, como é que era o Butantã antes de virar a USP? Como é que era a Paulista antes de virar a Avenida, né? Então, assim, a gente está também, né? E, então, é importante essa... Quero agradecer também, vi aí o nome de várias pessoas que eu gosto muito, assim, alunos, ex-alunos.
Que bacana.
O Provó acabou de mandar uma mensagem aí, tudo, né? Assim, gente que eu gosto e gente que eu estou conhecendo agora. Obrigado, pessoal. Se você puder passar, eu não sei se tem como passar meu e-mail, aí eu fico à disposição
tem,
também.
Claro, se você tiver em... passar, eu coloco aqui no chat, claro. Paulo, é Pessano, não, né?
É ptsano.
Ptsano.
@usp.br.
ptsano@usp.br.
Pessoal, eu fico à disposição, se vocês quiserem, tiverem dúvidas e não deu tempo de eu responder aqui, quiserem algum esclarecimento, então fica à disposição aí para... É isso mesmo. Obrigado, Rodrigo.
Maravilha.
Quero agradecer muito, Rodrigo. Acho que esse trabalho de divulgação é imprescindível, na verdade. Você faz uma coisa que é muito especial, que é juntar essas duas pontas, né? Ou esses dois momentos, não são pontas, mas esses dois momentos que, assim, aquilo que se faz num conhecimento que é tão fechado, tão críptico, tão enclausurado, e trazer isso para as pessoas. E acho que isso é um... eu admiro muito o seu trabalho, eu acho que...
Obrigado.
Queria te desejar muito sucesso, porque o seu sucesso é também o sucesso da conservação, é o sucesso da biodiversidade desse país. Obrigado.
Poxa, eu que agradeço de coração mesmo. Aqui o Bruno colocou algo muito legal que resume tudo isso, o meu sentimento contigo. É muito bom ouvir um taxonomista falando sobre manejo e uso da biodiversidade com tanta lucidez. Eu acho que isso é a tônica dessa nossa conversa. Obrigado, de coração mesmo. Puxa, a USP que me formou, né? Então, eu devo muita coisa para todos vocês, né? Toda essa filosofia, né? Eu também fiz um estágio no Instituto Florestal, lá conheci o Geraldo Franco, Natália Barnasco, também me ajudaram bastante. E, sem dúvida alguma, enxergar esses profissionais, esses modelos de pessoa, puxa, eu quero ser igual, quero, né, me espelhar. Eu acho que isso que é importante. Professor, muito obrigado de coração, muita saúde para o senhor, para a família, que tudo isso passe logo, né, e que a gente retome a nossa vida, né, de uma outra de uma outra perspectiva agora, com certeza, dando mais valor para muita coisa.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Assim, saúde, cuidem-se. Um abraço bem forte aí em todo mundo. E fiquem bem, né?
Com certeza. E cuide bem do Jalapão, hein? Que o trabalho é fantástico. Muito bom.
Eles cuidam, né?
Eles cuidam, né? A gente está aqui só passando, né? Mostrando para deixar eles cuidar, né? Só isso. Com certeza. Professor, tchau. Até uma próxima. Tchau,
obrigado.
Valeu. Obrigado a todos. Tchau.